diz assim o Senhor. Livro 2 Pedro, capítulo número 2, versículo 1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Versículo 17. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixem heredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Aleluia, vamos orar, irmãos. Deus Altíssimo e Tremendo, Senhor deste lugar, Pai, Deus, Senhor, que conhece as nossas almas, Senhor, entende o nosso coração, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vamos ministrar agora o Teu poder sobre a Tua igreja, Senhor. Vamos ministrar, Senhor, o poder da Tua palavra sobre este povo que está reunido aqui em Teu santo nome, Senhor. E eu rogo a Ti agora, Senhor, oh, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, fala aos meus ouvidos, Altíssimo, e revela-te, Senhor, da glória ao meu coração, Senhor. Fala, Senhor, da glória, Pai, alto, Senhor, a cada vida que aqui está, Senhor. Revela-te a minha mente, Senhor, da glória, Pai, Deus, para que eu compreenda a Tua palavra, Senhor. Revela-te, Senhor, de toda a terra, Pai, a cada pessoa que aqui está, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que existe grande obra para este lugar esta manhã, Senhor. Glorifica, então, o Teu santo nome, Senhor. Neste lugar, Senhor, glorifica, Senhor, glorifica, Senhor, o Teu nome, Senhor, e nós seremos edificados por Ti, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, então eu sei que os Teus ouvidos estão abertos, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Irmãos, faz uns 15 dias eu tenho orado ao Senhor, falado muitas coisas a Ele, né? E uma das coisas assim que Deus falou profundamente ao meu coração durante essa busca de 15 dias foi que o propósito da minha criação neste mundo. E Deus, Ele falava muito claramente dizendo que eu fui criado para pregar a palavra dele. Esse foi o objetivo de Deus quando ele permitiu que eu viesse ao mundo. E é por isso que, sabe, é muito difícil parar. Porque existe um propósito de Deus, né, na criação. Existe um propósito de Deus nas nossas vidas e esse princípio rege a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós passamos a ser regidos por Ele. E todo o propósito de Deus para as nossas vidas, eles começam a se cumprir. Eles começam a se cumprir e Deus cuida para que, né, o caminho que nós trilhemos neste mundo, seja um caminho para alcançarmos o objetivo de Deus para as nossas vidas neste mundo. Né? São coisas assim que às vezes parecem muito simples quando nós falamos, como eu estou falando aqui agora, mas muitas vezes as pessoas se perdem no decorrer da sua jornada neste mundo, e essa perca, né, quando elas se perdem neste mundo, né, elas se tornam completamente desorientadas naquilo que devem ser. Pedro estava escrevendo uma carta aqui que não se sabe para quem foi. Não se sabe para que igreja que foi. Nós sabemos simplesmente que Pedro estava alertando a igreja das falcatruas e dos enganos do reino das trevas, né, em relação àqueles que um dia conheceram o Senhor. Pedro estava alertando a igreja, né, para que, né, não se desviasse dos caminhos do Senhor, porque Satanás, ele trabalharia de forma muito forte para que isso acontecesse, e a palavra que, né, Pedro começou esse capítulo dizendo, olha, assim como no passado existiram falsos profetas que profetizavam, né, coisas que não vinham de Deus, hoje existem falsos mestres que ensinam, né, o caminho que não é de Deus, ensinam as pessoas a viverem um caminho, né, conforme disse a palavra aqui, de libertinagem, ou seja, né, tudo pode, né, tudo pode, as pessoas podem fazer qualquer coisa, porque o amor de Deus permanece, porque a misericórdia de Deus permanece, e aí as pessoas são levadas ao engano. E talvez você esteja pensando assim, né, depois das minhas palavras aqui, puxa vida, né, o pastor tem convicção, né, do propósito de Deus na criação da vida dele, eu tenho mesmo essa convicção. E existe um propósito maior, né, de Deus quando ele me criou. Além do propósito de eu pregar a palavra, de eu ministrar a palavra dele, existe um propósito maior de Deus na minha criação, assim como existe um propósito de Deus maior na sua criação. Deus se criou, assim como ele me criou, para nós sermos salvos. O objetivo de Deus maior, quando criou cada vida, quando criou a sua vida e quando criou a minha vida, é que nós tivéssemos oportunidade nesse mundo para sermos salvos. Não existe um propósito maior de Deus na minha vida e na sua vida que não seja esse, que nós alcancemos a salvação e a salvação de Deus, né, tão prometida, né, e tão desejada pelo nosso Senhor e pelo nosso Salvador. As dificuldades deste mundo muitas vezes nos levam, né, a ignorar ou a esquecer ou a minimizar esse grande propósito de Deus nas nossas vidas, né? E as nossas lutas às vezes fazem com que nós estejamos esquecendo verdadeiramente do desejo de Deus para que isso aconteça, assim como eu estava buscando em Deus, né, e Deus falou do propósito dele na minha vida neste mundo, né? E quando Deus revelou isso, e quando Deus lembrou isso, e quando Deus confirmou isso, e quando Deus disse isso, simplesmente as coisas mudaram na minha oração nesses últimos dias. E eu penso que nós, independentemente dos outros propósitos que Deus tenha para a sua vida, porque existem outros propósitos de Deus na sua vida, né, além da salvação, eu gostaria, né, que você estivesse hoje com teu coração aberto, com teu coração voltado, para você, né, verdadeiramente lançar para dentro de você esse grande propósito de Deus. E Deus falou muito a respeito disso. É que muitas vezes as pessoas, elas não compreendem como Deus fala. Muitas vezes Deus estabelece coisas e as pessoas não compreendem aquilo que Deus está falando na profundidade da palavra. Conhecem, né? Deus fala e as pessoas entendem aquilo que Deus está falando, porque entendem a língua com que a Bíblia está escrita, entendem o português, entendem o que significa cada palavra, entendem o que significa cada frase, mas muitas vezes as pessoas não compreendem a grandeza de uma palavra que Deus fala para nós, né? Da grandeza de uma palavra que Deus fala para nós. E hoje nós não podemos deixar de compreender a grandeza de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos compreender aquilo que Deus fala. Eu vou ler aqui, irmãos, mais um trechinho da palavra do Senhor só. E eu gostaria que você prestasse bem atenção naquilo que Deus falou através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 29, Deus falou assim a Jeremias. Vou ler a partir do versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês. E deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Irmãos, por que eu estou lendo esse trecho da palavra do Senhor que fala a respeito de um momento difícil que o povo de Israel estava passando, que era, né, a escravidão ali na Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu ali Israel e levou cativo o povo, né, e ali o povo iria ter que servir aquele rei, e o Senhor falou assim, olha, vão para lá. Eu fiz esta obra, eu deportei vocês, e vocês lá vivam como vocês têm que viver, né? E vocês orem pela cidade da Babilônia, para que haja paz lá. Porque aonde houver, se houver paz lá, vocês terão paz. E Deus alertou a respeito dos falsos profetas, e Deus disse que no final do tempo devido, Deus resgataria ali o seu povo. Irmãos amados, essa palavra que Deus deu a Jeremias é a nossa história. É a tua história. Porque, sabe, o lugar onde nós deveríamos estar não é onde nós estamos. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para viver ao lado de Deus, para conversar com o homem todos os dias, para sustentar o homem na sua necessidade e para que o homem construísse ali coisas. Porque Deus deu autoridade ao homem para que tudo que houve, tudo que foi criado, se sujeitasse ao homem. Deus disse isso ao homem: sujeitai a terra, ou seja, sujeitai toda a criação a vocês. E nós fomos deportados, estamos num mundo vivendo aonde Deus deseja que nós construamos coisas. Que nós tenhamos filhos, que nós edifiquemos a nossa casa, que nós vivamos aqui neste lugar, construindo coisas para que no devido tempo Deus possa cumprir ali o poder da sua promessa, no grande objetivo de Deus para as nossas vidas, que é a salvação. E Deus alertou: olha, cuidado com aqueles que profetizam falsamente. Irmãos, Deus, né, quando estabeleceu aqui que nós estivéssemos exilados neste mundo, por conta do pecado, como Deus estabeleceu que o povo de Israel fosse exilado ali na Babilônia por conta do pecado. Quando Deus estabeleceu tudo isso, Deus estabeleceu também que Ele estaria cuidando das nossas vidas para que nós pudéssemos chegar aonde nós temos que chegar, que é o objetivo final de Deus para as nossas vidas, que é a salvação. Se nós morrermos e não formos salvos, se frustrou o plano de Deus para as nossas vidas, porque Deus deseja que todos nós sejamos salvos. Esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas. E o nosso inimigo, né, o inimigo da sua alma que existe, o inimigo da sua alma que existe e que age neste mundo para desfazer as coisas que Deus quer fazer, o inimigo da sua alma tenta te destruir. Ele tenta destruir a sua vida a todo instante, a todo momento, como diversas vezes na minha vida, Satanás tentou me destruir. E eu não sou uma pessoa diferente de você, e eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, e você se lembra disso, Satanás tentou te destruir. Satanás tentou ali eliminar qualquer chance do objetivo de Deus na sua vida, que é a salvação. Talvez tenha te levado por caminhos que você não deveria ter ido, talvez tenha trazido coisas muito ruins na sua vida, talvez ele tenha influenciado você a praticar coisas abomináveis aos olhos do Altíssimo, aos olhos do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ele continua agindo e trabalhando, irmãos, por isso que Pedro teve que alertar a igreja. Ele continua agindo neste mundo, tentando destruir aquilo que Deus quer construir na nossa vida e na sua vida. E você não pode perder esse entendimento, irmãos. Você não pode deixar de ter esse entendimento, porque embora nós não vejamos o mundo espiritual, ele existe, e algumas vezes as pessoas acreditam, né, que nada vai lhes acontecer de ruim, né, porque Deus faz parte da nossa vida. E essa história e esse pensamento deveria acontecer desta forma mesmo. Nada deveria acontecer de ruim nas nossas vidas, porque Deus está conosco. Mas o homem erra, o homem não é perfeito, o homem peca. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que diz que não tem pecado já pecou contra si mesmo. O homem se equivoca, o homem coloca os pés pelas mãos, se deixa dominar muitas vezes pelas suas emoções. E aí, né, é que vem, né, toda a fúria das trevas tentando o quê? Tentando fazer com que uma pequena brecha se transforme numa grande ruptura nas nossas vidas. E é interessante porque todas as pessoas que estão aqui hoje conhecem o Senhor. Todas as pessoas que estão aqui conhecem a Deus, conhecem a verdade. Todos nós estamos aprendendo, obviamente, mas todos aqui conhecem a Deus. E Pedro alertou e dizendo: olha, né? Cuidado, você conhece o Senhor, porque se você enredar, né? Na minha Bíblia aqui, né, o tradutor usou uma palavra enredar. Ou seja, se você ficar preso novamente, se você ficar preso em redes novamente, né, muito pior é o seu estado que já conhece o Senhor do que o estado daquele que não conhece a Deus. E nós devemos compreender esta palavra, irmãos, porque nós que conhecemos a verdade, deveríamos estar firmes e fortes na presença de Deus, vencendo as nossas lutas e vencendo as artimanhas de Satanás, que tenta nos dominar todos os dias, a todo instante, a todo momento, tentando destruir a nossa vida. E aí, irmãos, é que entra, eu penso, algo importante na sua vida, porque todas as pessoas que estão aqui se conhecem. Todas as pessoas que estão aqui conhecem as suas fraquezas, e todas as pessoas que estão aqui conhecem as suas dificuldades espirituais, né? Se eu perguntar para os irmãos aqui, irmão, qual é a sua dificuldade espiritual? Né? Às vezes a pessoa pode ter uma vergonha, a vergonha de dizer, mas todos nós temos dificuldades espirituais. E obviamente, eu não quero que você confesse a sua dificuldade espiritual, mas com certeza você tem uma, duas, três, não sei quantas dificuldades espirituais, e essas dificuldades espirituais, elas têm que ser vencidas. Algumas pessoas não acreditam ainda verdadeiramente na Bíblia, algumas pessoas têm dificuldade em acreditar que Deus está ouvindo, em buscar a Deus, algumas pessoas tem outra dificuldade em deixar as suas emoções, né, não dominarem a sua vida, e diversas outras consequências, aliás, atitudes espirituais que muitas vezes, ou dificuldades espirituais que muitas vezes atrapalham a sua vida, mas nós temos dificuldades espirituais. Assim como você conhece a tua dificuldade espiritual, você sabe quem conhece mais a tua dificuldade espiritual? Deus conhece, e o diabo também conhece, porque ele te observa, ele fica ao nosso derredor, procurando aquele que ele possa tragar. E é nessa luta, e é nessa dificuldade que nós temos que vencer, irmãos, né? Se você se mantiver firme na presença de Deus, Satanás não poderá tocar em você jamais. Se você vencer as suas lutas e as suas dificuldades espirituais, a cada momento, a cada dia, a cada instante, você se tornará uma pessoa forte. Forte espiritualmente. E olha, eu vou dizer para você, uma luta não dura a vida inteira, irmãos. Eu deixei me mover pelo louvor, minha garganta, né, não aguenta, né? Mas, irmãos amados, aquilo que eu estava falando, é, quando você domina, quando você consegue vencer, né, algo na sua vida, aquilo se transforma em algo muito forte e existe a superação. Uma luta não dura para sempre, conforme eu disse aqui agora. Só que nós temos que lutar para vencer aquilo que está ao nosso redor. E olha, irmãos, por que eu falei que nós temos que vencer aquilo que está ao nosso redor? Porque muitas pessoas virão ao teu redor, pessoas que você conhece, pessoas que se dizem crentes, se dizem cristãs, né, que vão tentar te levar para um caminho que não é o caminho que Deus deseja que você vá. Foi o que Paulo falou, olha, tem pessoas ensinando as pessoas, né, a desistirem de vencer o erro. Né? Pedro usou uma palavra aqui interessante, quando ele falou assim, né, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Ou seja, né, vem pessoas não para tentar te ajudar a vencer, mas vem pessoas tentando te levar, né, para o lado delas. Vem pessoas tentando te levar e te convencer a errar. Pessoas, né, as pessoas tentam te convencer de que viver aquilo que Deus deseja para a sua vida é uma mera história da carochinha. Se nós olharmos a palavra do Senhor, irmãos, quando Deus fala assim para nós, que nós devemos nos santificar, esse é um desejo profundo de Deus e esse é um desejo que nós devemos buscar. E a santificação, você sabe muito bem, significa separação. Se nós não nos separarmos verdadeiramente para Deus, independentemente daquilo que virão falar para você, independente daquilo que tentarão te convencer, se nós não nos separarmos para Deus, nós jamais vamos viver as coisas que são de Deus neste mundo e não vamos atingir a salvação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas as pessoas estão, né, segundo, né, a palavra que foi usada pelo tradutor aqui, as pessoas estão desejando mais a libertinagem do que a santificação, e as pessoas estão, né, se moldando segundo um perfil, né, cristão mentiroso de hoje em dia. As pessoas, elas preferem se moldar por um perfil cristão que não tem nada a ver com a Bíblia, porque o nosso perfil cristão, a nossa forma de agir, os nossos pensamentos têm que ser segundo aquilo que Jesus ensinou, ou seja, nos separarmos para Deus. Não tente amenizar a palavra do Senhor na tua vida, porque não dará certo. Não dará certo, irmãos. Ninguém conseguirá ver Deus se não se separar para Deus neste mundo, para viver como Deus deseja que nós vivamos. E olha, Pedro usou palavras aqui maravilhosas, dizendo que, né, aqueles que vivem a libertinagem se tornam escravos dela. E se tornar escravo de algo, irmãos, é terrível, porque é uma vida de servidão em relação àquilo, né, em que a pessoa se torna escravo. Nós não podemos ser escravos de nada nas nossas vidas, a não ser escravos de Deus. Porque servo significa ser escravo, nós servimos a Deus, fazemos a vontade de Deus, cumprimos aquilo que Deus fala. Ficamos angustiados quando nós não ouvimos a voz do Senhor, ou nos orientando, ou dizendo aquilo que nós devemos fazer, e quantas vezes Deus vem e fala de outro jeito, quando nós queríamos, né, que Deus escrevesse num papelzinho assim, né, exatamente como nós deveríamos fazer. Olha, você dá dois passos para lá, depois você dá dois passos para a esquerda, dois passos para a direita, depois você abre a porta, depois... Deus não faz assim. Porque Deus ensina, né, a amplitude daquilo que é a vontade dEle, para que nós possamos, nos detalhes, construir aquilo que Deus deseja na amplitude dos desejos dEle na nossa vida. Ou seja, você é responsável por construir os desejos de Deus na sua vida, agindo de forma diferente, cada um, vencendo a sua dificuldade, vencendo a sua luta, mas avançando para as coisas que são de Deus, para que nós possamos encontrar o Senhor. E o mundo espiritual, conforme eu estava dizendo aqui, irmãos, ele é verdadeiro. Satanás existe, os demônios existem, possessões demoníacas existem, opressões demoníacas existem, influências demoníacas existem. Tanto é que Jesus, relatados ali nos evangelhos, quantas vezes Jesus repreendeu demônios e expulsou demônios? Jesus expulsou demônios de pessoas terrivelmente endemoniadas, expulsou diversos demônios de pessoas terrivelmente endemoniadas. Jesus livrou, de espíritos de enfermidades, de pessoas que estavam ali envolvidas por enfermidades causadas, pelo mundo espiritual. E Jesus ensinou algo importante para você neste mundo espiritual, que talvez você não enxergue e talvez você não veja, mas que ele existe. Jesus disse assim: no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, se sai é porque ele entrou, né, irmãos? Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Quando um demônio não está incorporado, ele sofre. Quando um demônio não incorpora uma pessoa, ele sofre. A Bíblia diz aqui, anda por lugares áridos e não encontra repouso. Por isso ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Jesus, ele está expondo uma grande revelação, irmãos, para as nossas vidas, que é o quê? O que acontece quando um demônio sai de uma pessoa? Ele quer voltar. Ele não aceita, né, que a casa que ele habitava, ele não aceita a expulsão da casa que ele habitava. E ele quer voltar, e a Bíblia diz que ele encontra a casa igual, bonitinha, preparada para ele, né? Ele volta e traz mais sete espíritos. E já são oito espíritos que vão dominar aquela pessoa. E o próprio Senhor Jesus disse, né, que o estado daquela pessoa é muito pior naquele momento do que da primeira vez. Se nós olharmos, irmãos, se nós olharmos para essa palavra, que também é um alerta do Senhor, porque Jesus, se você olhar a Bíblia, irmãos, se você olhar a Bíblia, Deus e Jesus, eles deram pouca importância para Satanás. A Bíblia relata a respeito das trevas pouca coisa, porque é pouco importante para nós conhecer. Nós temos que conhecer o nosso Deus, nós temos que conhecer o poder do nosso Deus, e nós temos que conhecer, né, como o inimigo age, para que nós possamos agir, né, como, contra o reino das trevas. Então, poucas palavras Deus separou para ensinar a respeito das trevas, porque se nós conhecermos a luz, nós vamos vencer as trevas sempre. Mas houve um alerta que o Senhor Jesus fez de forma muito especial, que está nesse trecho da palavra do Senhor. Você não se preocupe em conhecer esse mundo espiritual. Você não se preocupe em conhecer a hierarquia demoníaca. Você não se preocupe em conhecer, né, a história dos demônios e dos anjos caídos. Você não se preocupe com isso, porque isso é pouco importante. Deus deu pouca importância a esse conhecimento para que nós o tenhamos. Nós temos que nos preocupar em conhecer a verdade para nós não sermos enganados pela mentira. Se nós trouxermos essa palavra que Jesus falou para as nossas vidas, você deve tomar muito cuidado com os seus erros, você deve tomar muito cuidado com a sua vida neste mundo, com a sua vida espiritual neste mundo, porque este mundo existe. E todas as vezes que nós fraquejamos na nossa vida espiritual, olhando para trás, né, e desejando, e muitas vezes agindo segundo uma vida anterior àquela que nós tínhamos em Cristo Jesus, algumas vezes as consequências daquela atitude que você praticava antes de conhecer o Senhor Jesus, praticando depois de conhecer o Senhor Jesus, serão extremamente danosas para a sua vida. Extremamente danosas para a sua vida. E Pedro usou uma palavra aqui interessante, né? Também, né? Ele diz assim, com eles aconteceu o que se diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Então todos aqueles que conhecem o Senhor e se voltam para o pecado novamente, né, se tornam muito piores do que eram antes da sua conversão ao Senhor. Muitos estão ignorando essas coisas todas e talvez, né, você possa fazer uma meditação agora, e se você conhecer uma pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor, né, e que se torna uma pessoa completamente envolvida pelo mundo, você vai ver a destruição completa que Satanás fez nesta vida. E quantas vezes voltar é muito difícil, irmãos. Trazer um desviado de volta para a presença de Deus é muito difícil. É muito difícil. É óbvio que acontece, é óbvio que o desejo de Deus é que isso aconteça, mas a pessoa sofre muito e ela tem poucas forças para voltar, irmãos. Esse é o grande problema, ela tem poucas forças para voltar, porque o estado dela é muito pior, né? É, naquele momento do que foi antes de conhecer ao Senhor, porque quando nós não conhecíamos o Senhor, nós ouvimos falar da grandeza de Deus, e obviamente nós somos impactados por este poder, e esse poder gera força em nossas vidas, e nós nos convertemos, mas quando nós desprezamos tudo aquilo que nós conhecemos, desprezamos o poder de Deus, desprezamos a vontade de Deus nas nossas vidas, a nossa vida se torna sem sentido, a nossa vida se perde completamente neste mundo e ficamos à mercê da escravidão das trevas neste mundo. Por isso é muito difícil voltar. Por isso é mais fácil um pecador se converter, né, do que aquele que já conhece o Senhor se voltar para os caminhos de Deus. E nós, sabe, que estamos vivendo neste mundo nos dias de hoje, nós temos, irmãos, que ficar atentos, sabe, às frentes e às influências que tentam nos convencer a viver uma vida cristã, né, que não seja aquela que está descrita na Bíblia. Porque Satanás virá tentar te convencer a viver uma vida segundo, né, aquilo que mais lhe satisfaz. Né, porque qual que é a grande artimanha de Satanás? É pegar a palavra de Deus e corromper conforme ele corrompeu ali com Eva. No momento ali da queda do homem, e Satanás ele tenta corromper a palavra do Senhor, então ele vai pegar determinados versículos para tentar justificar determinadas posturas, né, para que as pessoas saiam efetivamente da presença e da presença do nosso Deus. Vamos nos lembrar então, irmãos, vamos nos lembrar dos desejos de Deus para as nossas vidas, que essa seja a grande força, que essa seja a grande força espiritual para os seus defeitos de caráter que ainda não foram corrigidos. Vamos nos lembrar dos propósitos de Deus para as nossas vidas neste mundo, além da salvação, que é o grande propósito de Deus para as nossas vidas, e vamos cumprir esses propósitos, né? Honrar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas vidas, para que nós possamos vencer as nossas lutas espirituais que se chegarão às nossas vidas. Vamos nos lembrar de Deus, vamos lembrar do amor do Senhor e que nós devemos honrar esse Deus maravilhoso que nós tanto adoramos aqui neste dia pela manhã. Vamos nos lembrar que nós temos que honrá-lo a qualquer custo e a qualquer medida que seja necessária que nós tomemos na nossa vida. Sabe, irmãos, o homem é responsável pela sua vida espiritual, não é Deus. O homem é responsável por construir uma vida espiritual sadia, para que possa alcançar os grandes propósitos de Deus, e esses grandes propósitos de Deus virão, conforme Deus disse a Jeremias, ali no texto que nós lemos, quando se cumprir o tempo de Deus, Deus nos resgatará, nos tirará ali do exílio, nos tirará do lugar aonde Ele nos deportou, para nós vivermos uma nova vida na presença dEle, onde as nossas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor. Se nós olharmos para as nossas vidas, olhe para a sua vida, porque Deus está falando de forma muito individual hoje, aqui nesta igreja. Olhe para a sua vida, sabe, e medite um pouco na qualidade daquilo que tem sido as suas atitudes em relação a Deus, para ver se verdadeiramente você está honrando a Deus, né, em todas as suas atitudes. Em todas as suas atitudes. Na quinta-feira nós viemos ao culto, eu estava com muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça, desde manhã, o dia inteiro, uma dor de cabeça terrível, e terrível, e terrível, e eu orava a Deus durante todo o dia, eu lembrava a dor de cabeça assim, e ficava mal, dava vontade de vomitar. E eu falava, Senhor, eu preciso estar na tua casa de noite, Senhor. Eu preciso ir à tua casa à noite, Senhor. E foi indo o dia inteiro, o dia inteiro. Chegou às 18 horas, a dor ela começou a amenizar um pouco e eu tomava analgésico, irmãos. Cada 4 horas eu estava tomando analgésico, porque não aguentava e não suportava a dor. E às 18 horas amenizou um pouco e eu vim. Foi maravilhoso o culto. E chegando em casa, eu agradeci a Deus, né? Entrei na garagem, agradeci a Deus, e ao mesmo tempo eu senti a alegria do Espírito Santo de Deus, com uma atitude simples e básica que eu tomei. Ou seja, eu fiz a minha obrigação espiritual. Se eu tivesse deixado de fazer a minha obrigação espiritual, independentemente da dor de cabeça que eu tive, né, Deus com certeza estaria se entristecendo, porque Ele quer que nós vençamos as nossas dificuldades para que nós possamos alegrar o coração dEle. Não pense que você, com as suas justificativas, vai conseguir convencer o coração de Deus de que você, né, está fazendo a vontade dEle. Porque quando nós deixamos de cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, nos mínimos detalhes, conforme eu falei, porque os mínimos detalhes vão construir, né, o propósito de Deus nas nossas vidas, vão fazer nós alcançarmos os propósitos de Deus grandes na nossa vida. Quando nós, né, cuidarmos dos mínimos detalhes, Deus estará sempre olhando para nós e acrescentando algo nas nossas vidas, no mundo espiritual, nos dando força, nos dando vigor e também fazendo com que os nossos ouvidos sejam abertos para que nós estejamos ouvindo com grande facilidade a voz do Espírito Santo, que quer falar diariamente conosco, que quer falar diariamente conosco. Mas quando as pessoas colocam as suas dificuldades na frente daquilo, né, que podem fazer para Deus, essas dificuldades sempre vencerão. E a pessoa se tornará escravo, né, das suas dificuldades. Conforme Pedro falou, que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. E quantas vezes nós deixamos de lutar pelas coisas que são de Deus, porque é mais fácil do que deixar de lutar por um objetivo pessoal ou por algo que nós enxergamos, neste mundo. Irmãos, viver separado para Deus é isso. Não adianta Satanás vir para você e dizer assim que você pode ter uma vida de qualquer jeito e você vai ser salvo. Não adianta Satanás vir para você e dizer assim, não, você pode deixar de fazer isso. Deus não vai ligar para essas coisas, não. Deus está se importando com outras coisas muito mais importantes na sua vida. Quando você começar a dar ouvidos para as trevas, você vai construindo uma rigidez e uma frieza espiritual tão grande na sua vida, quando você menos perceber, você está cego. Você está cego e já não consegue enxergar mais o Senhor. E você se torna uma pessoa perdida neste mundo, deixando de lado as coisas que são de Deus, para viver segundo o evangelho que você mesmo fabrica. Então, que você, nesta noite, aliás, nesta manhã, consiga perceber, sabe, os propósitos de Deus na sua vida, para que você construa coisas, para que os propósitos de Deus aconteçam e aconteçam na sua vida. Quantas pessoas têm dons espirituais que estão ali cerceados nas suas vidas, porque a pessoa ela não cultiva esses dons espirituais, né, por conta, né, do seu despreparo ou do seu desprezo dos objetivos de Deus, porque acha que os objetivos, né, pessoais da pessoa são mais importantes do que os objetivos de Deus. Isso é terrível, sabe, irmãos? As pessoas darem mais importância para os seus objetivos pessoais do que para os objetivos de Deus. Isso é terrível. Sabe, isso gera morte espiritual. Isso é terrível. Isso vai gerar perda da salvação. Porque os objetivos de Deus são sempre maiores do que os nossos objetivos pessoais. E se você atingir os objetivos de Deus, os seus objetivos pessoais, Deus terá prazer em realizar também na sua vida. Não se deixe enganar pelo movimento cristão deste mundo, deste século. Não se deixe enganar. Continue se santificando, continue orando, continue buscando, continue sendo fiel a Deus. Continue, continue, e continue sendo fiel, e continue sendo fiel a Deus. E você vai ser abençoado pelo Senhor e vai atingir o propósito maior de Deus na sua vida, que é a salvação. Amém? Eu vou orar por você agora. E eu gostaria que você, sabe, que você olhasse para Deus agora. Que você, sabe, desejasse, sabe, as coisas maiores de Deus. Comece por aí. Comece desejando as coisas maiores de Deus para a sua vida. Comece desejando que as coisas maiores de Deus aconteçam na sua vida, para que você possa, sabe, alegrar o coração de Deus em preparar este caminho para que você atinja as coisas que são do Senhor. Você terá que viver neste mundo, conforme Deus disse ali para o povo na Babilônia, né? Continue vivendo. Continue vivendo, continue vivendo. Porque um dia o Senhor virá te resgatar. Filho de Deus, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus fiel e Deus verdadeiro, Senhor. Buscamos a Ti agora, Senhor, Pai, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Revela-te a tua igreja, revela-te a este povo, Senhor. Fala alto a estas vidas, Senhor, da glória, Pai. Ó Deus, unge cada coração, cada mente que está aqui neste lugar agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Unge os corações, Senhor. Unge, Senhor, de toda a terra, Pai, para que possam, Senhor, verdadeiramente, Senhor da glória, entender as ciladas terríveis das trevas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz lembrar, Senhor, Pai, o Teu povo, Senhor, das Tuas maravilhosas palavras, dos Teus desejos maravilhosos, Senhor, para que a Tua igreja possa alcançar aquilo que Tu tens a dar a ela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, manifesta-Te desta forma, Senhor, eu Te peço, Senhor, convencendo os corações e as mentes, Senhor, fazendo com que o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, alcancem a glória do teu Espírito Santo, meu Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. E eu sei, Senhor da glória, Pai, que o teu poder se manifesta no meio da tua igreja. Em nome de Jesus. Aleluia.